Olá, estamos começando mais um podcast do Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição. Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é André Gualtieri de Oliveira. André é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor convidado na pós-graduação em Direito Digital na Universidade Mackenzie e professor especialista na Digital House, em São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Filosofia do Direito, Teoria Geral do Direito e Filosofia Política, atuando principalmente com os temas Ética e Inteligência Artificial, Direito e Tecnologia, Teoria da Justiça e Direitos Humanos. A tese do André, defendida então em abril desse ano, tem como título Os Direitos Humanos como Religião Secular, e foi orientada pelo professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. E é sobre, então, um pouco sobre esse tema aí, né, dos direitos humanos como religião secular, que nós vamos conversar com o André Gualtieri. André, seja bem-vindo e muito obrigado.
Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você, falando um pouco sobre esse tema, que é, assim, é um tema que abarca tanto questões jurídicas quanto questões da teoria da religião, quanto questões também da filosofia política. E foi um pouco isso que eu pretendi fazer mesmo assim, na minha tese, né? Eu orientei os meus estudos desde o mestrado, né, para a área de filosofia do direito. Sim. E então, desde a filosofia do direito, as questões, desde os meus primeiros estudos dentro da filosofia do direito, as questões relacionadas aos direitos humanos sempre me interessaram muito, né? A teoria sobre os direitos humanos, né? O papel dos direitos humanos na modernidade. Uhum. Né? Assim como a relação entre direito, modernidade e modernidade e religião, né? Sempre me interessou muito. Né? Então, eu acho que eu tentei colocar um pouco na tese, né? Como eu vejo essa relação entre mundo moderno, direito e religião, né? A princípio, quando a gente, por exemplo, estuda a história do direito, né? Estuda a teoria geral do direito, essas coisas são expostas para nós, né? A partir de um ponto de vista bastante fixo e que não corresponde exatamente a como as coisas se deram, pelo menos na minha opinião. Uhum. Né? Então, essa relação entre direito, direitos humanos, modernidade e religião, ela costuma ser apresentada para nós, na teoria do direito, né, como como se houvesse uma cisão muito grande, né? E, na verdade, na minha visão, e o que eu pretendi mostrar na tese, é que, na verdade, a própria modernidade é gestada, né, no cristianismo, dentro da Idade Média. Então, essa cisão, ela não é ela não ocorreu como alguns autores costumam mostrar.
Pois é, né? Eu queria te perguntar, André, desculpa te interromper, mas era um pouco assim, né? Como é que esse tipo de abordagem, esse tipo de estudo, quer dizer, você tem toda uma formação no direito, como é que a questão da religião ela aparece no direito, né? Como é que você sentiu isso aí na sua trajetória de estudante, né? De sendo um cara que se forma no direito na graduação e depois se faz também toda a pós-graduação no direito. Como é que você via isso aí, né? A partir, quer dizer, as suas escolhas e aquilo que aparecia no curso, enfim.
Relação entre direito, ética e política, né, ela é apresentada, se a gente for tomar os pressupostos da lógica jurídica moderna, né, há uma tentativa de separar essas coisas, né? Mas se a gente retorna para os clássicos, né, então um dos primeiros filósofos que teorizou essa relação, né? Por exemplo, se a gente retorna para Aristóteles, né? Essa relação entre ética política e direito, ela está muito clara na obra desses autores, né? Então, enfim, no, 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 na formação jurídica, eu penso que primeiro é apresentado para nós essa visão, essa narrativa, né, moderna a respeito do direito, né, e o direito buscando se colocar como uma área assim autônoma, independente, né? É isso que a gente via, né, por exemplo, quando eu fiz graduação, né, no direito, é isso que a gente via quando a gente estudava Kelsen, por exemplo, o principal autor dentro do positivismo jurídico, né? Então, primeiro é apresentado esse tipo de teoria para nós, né, nos cursos de direito. Para a gente alcançar, né, um outro tipo de visão, a gente precisa estudar mais um pouco e se aprofundar mais um pouco, né? Então, assim, eu vejo no, nos cursos de direito esse tipo esse tipo de exposição da função do direito ainda muito ligada a esses pressupostos, vamos dizer,
Entendi.
modernos, né? Agora, é claro que quando a gente volta, por exemplo, a alguns autores, né, e mesmo autores do nosso tempo, da nossa época, né, que buscam recuperar essa relação, né, entre direito e política, e direito, ética e direito e, portanto, religião, né, a gente pode mencionar, por exemplo, um autor como Henrique Cláudio de Lima Vaz, né? Henrique Cláudio de Lima Vaz chama atenção, né, para essa relação entre direito, ética e política, né? Como a justiça, ela é o resultado desse tipo de relação, né? E aí a gente chega na religião e foi mais ou menos o ponto em que, bom, aquilo que você tinha me perguntado mesmo, né? Essa relação entre direito e religião, né? Como que isso surge para mim, como que aparece para mim, né? Aí a gente chega na religião e eu, como fui sempre muito interessado por filosofia política, né? Por antropologia também, a gente percebe que a origem das comunidades políticas, né, a origem da ordem política sempre caminhou muito próxima, né, sempre teve muito ligada à religião, né? Então, eu busco discutir um pouco isso, inclusive na tese, né, mostrando como que as primeiras comunidades políticas, inclusive a primeira comunidade política, a primeira cidade conhecida, né, hoje a gente tem, são ruínas na Turquia, numa localidade que se chama Göbekli Tepe, né? Bom, as primeiras cidades, portanto, elas nascem em torno do templo, né? A gente encontra isso, outros autores também mencionam isso, né? Mircea Eliade, o próprio Fustel de Coulanges, né? Então, essa ligação entre política e religião, né, vem desde o princípio das cidades, desde o princípio da civilização, né? E junto com isso, né, vem a ligação entre direito e religião, né? Porque o direito sempre funcionou como, vamos dizer, uma ferramenta da política, né? Então, a própria origem do direito está ligada à religião. Uhum. Né? A gente encontra isso, por exemplo, em autores que buscaram investigar certos aspectos importantes do direito romano, do direito antigo, como o Summernane, por exemplo, em inglês, que trata muito disso. Né? Então, eu vi e percebi, portanto, essa relação entre religião e direito como algo muito forte na história, né? E achei curioso como que se tenta fazer o corte na modernidade, né?
Sim.
Na origem do mundo moderno, né? Não só entre direito e religião, mas depois, inclusive, entre direito e política, entre direito e moral, né? Mas esse corte, essa separação, ela não costuma ser bem sucedida à medida que o tempo passa.
Sim, sim. Então, é interessante isso aí, né? Quer dizer, o que que... Né, você falou que você tinha todo esse interesse em política, em filosofia política, no direito, a questão ética e religiosa, né? Lembrou aí do Vaz, né? E aí você faz uma tese com o título... Os direitos humanos como religião secular. O que que é isso, André? O que que é os direitos humanos como religião secular?
Então, bom, a hipótese central é que, em primeiro lugar, o que eu afirmo é que os direitos humanos, eles são uma religião secular, e aí a gente precisa entender o que que é uma religião secular, mas o termo, em parte, ele já é um pouco autoexplicativo, né? Uma religião, vamos dizer, que prescinde do elemento transcendente, né? Então, eu digo que, bom, os direitos humanos são uma religião secular, né? Muito na esteira, né, de autores que tratam do tema das religiões seculares, né, e aí eu posso citar alguns que eu utilizo na tese, né, como o Eric Fegelin, John Gray, né, Raymond Aron, todos eles tratam desse tema da religião secular. Então eu vou dizer, bom, os direitos humanos são uma religião secular, e essa religião secular, ela pode se desenvolver de duas formas, de duas maneiras, né? E aí eu adoto uma terminologia que é de um autor italiano, né? O Gentili.
Emilio Gentili, né?
Emilio Gentili, exato.
Sim.
Emilio Gentili. E essa religião secular, ela pode se desenvolver de dois modos, né? Como religião civil, e como religião política, né? Na visão desses autores, uma comunidade política, ela não existe sem religião, sem algum tipo de religião. Não é possível existir uma comunidade sem algum tipo de religião. E é interessante porque a própria etimologia da palavra religião, né, é uma das etimologias, é de religare, né? É de manter unidas as pessoas, né? De ligar as pessoas, né? Então, eu afirmo que os direitos humanos são uma forma de religião secular, não a única forma, né? Ao longo da modernidade apareceram várias outras religiões seculares, mas os direitos humanos são uma religião secular, assim como a própria política moderna é uma religião secular, ela tem aspectos religiosos, né, porque ela é construída, né, com base na aspiração, numa aspiração salvífica, né, numa aspiração de que haja uma salvação, mas essa salvação é imanente, né? E como religião secular, os direitos humanos pode tanto aparecer como a religião civil, que, vamos dizer, nós encontramos nos regimes republicanos, democráticos, né? Coisas como o hino nacional e as festas cívicas seriam emanações dessa religião civil, né? Então, quando os direitos humanos eles aparecem como religião civil, eles aparecem na sua versão mais branda, né? Uhum. Mas as religiões seculares também podem aparecer como religiões políticas na terminologia do Gentili, e aí isso se aproxima a uma visão mais totalitária de mundo mesmo, né? Como se essa religião secular ela buscasse abarcar todos os aspectos da vida, né? E eu tento mostrar lá na tese como é que, em alguns momentos, a gente pode perceber o discurso dos direitos humanos indo para essa via, né, da religião política.
Muito bem, então acho que tem um conceito aí interessante, né, André, que é essa coisa do secular, né, da religião secular. Quer dizer, a religião secular e os direitos humanos como religião secular nada mais seria do que uma forma de apresentar ao mundo uma ideia que talvez não poderia ser questionada, é isso?
Em parte poderia ser, mas eu me deparei inicialmente com essa, mas ela cumpre também uma outra função, né? Ela cumpre uma função, inclusive sociológica, né? Eu me deparei com essa ideia, eu comecei a desenvolver essa ideia a partir de um trecho de John Rawls, né? John Rawls é um autor muito lido na filosofia política, uhum. E foi um autor que eu estudei no mestrado, escrevi sobre ele, sobre a teoria da justiça dele, né? Mas o Rawls, eu acho que na própria teoria da justiça, ele diz mais ou menos o seguinte, que as doutrinas religiosas, né, que antes elas atuavam como elemento que unificava as sociedades, né, elas não conseguem mais cumprir essa função. Uhum. Isso acontece na modernidade europeia, né? Sim. Então, a partir do momento em que isso acontece, né, surge um elemento na modernidade que vai passar a fazer, às vezes, da religião como esse elemento unificador da ordem social. Esse elemento é a Constituição. Eu me impressionava muito quando eu lia isso e juntava esse trecho a uma descrição, né, da Revolução Francesa. Já não me lembro mais onde é que eu li isso, mas o texto dizia que na Assembleia Nacional Francesa, né, havia no meio do salão da Assembleia Nacional, onde os constituintes se reuniam, onde os deputados se reuniam, uma espécie de púlpito, né, onde ficava bem no meio, para todo mundo ver, um livro aberto, e esse livro aberto era o Contrato Social de Rousseau. Uhum. A Constituição é esse novo elemento unificador, uhum, da sociedade. E a Constituição, ela nada mais é do que uma lista de direitos humanos, ou a gente poderia chamar aqui no Brasil de direitos fundamentais, né? A Constituição, ela traz uma declaração de direitos e traz a organização do Estado. É isso que é, em essência, uma Constituição. Então, se é a Constituição que ocupa o lugar da religião como elemento unificador da sociedade, depois das guerras religiosas na Europa, né, o, elemento da Constituição que faz esse papel, cumpre esse papel, são os direitos humanos. Então, hoje a gente... Então, para responder essa sua pergunta, né, ela, inicialmente, né, o discurso dos direitos humanos, ele cumpre essa função. É aquele elemento em torno do qual as pessoas, dentro de uma sociedade, elas se reúnem. Né? É um elemento unificador. Né? Mas, vamos dizer, esse, o modo como o discurso dos direitos humanos pode se desenvolver ao longo do tempo, e tem se desenvolvido em alguns momentos, né, traz esse risco de um discurso totalizante. Né?
E o discurso parece, às vezes, né, no decorrer aí da... Se a gente pega, né, esses 20 anos agora de 11 de setembro, né, que vai se tornando um discurso, parece que você também... Um discurso, então, religioso, secular, né, para usar as palavras aí, que deve ser, inclusive, exportado, né, para outros países que ainda, então, estariam atrasados, né, no seu desenvolvimento civilizacional. Isso de acordo, obviamente, com esses propugnadores da exportação dos direitos humanos. E quando eu estou falando exportação de direitos humanos, eu estou falando de democracia, porque aqui também parece que também a democracia está relacionada a essa questão, né, dos direitos humanos. O André, você acha hoje que é possível, quer dizer, que esse conceito de religião secular, né, você está falando de unificação, né, de um chão comum, né, da religião como uma, como tendo uma função, né, de unificação. Hoje em dia está faltando religião e religião secular, talvez, para a gente ter essa unificação, né, pelo cenário que a gente vive?
Se está faltando?
Funciona ainda? A religião secular funciona ainda?
Essa sua pergunta é muito interessante. Para pensar nela, eu acho que a gente tem que pensar se a própria modernidade funciona ainda, né?
Sim.
Eu às vezes sou um pouco pessimista, né, com relação aos desdobramentos modernos. Eu acho, mas eu havia uma importância na crítica à modernidade, né, em todo lugar. Eu acho muito interessante que, às vezes, a literatura dá alguns sinais. Né? É curioso a gente lembrar que a modernidade nasce quando as utopias de Thomas More, as outras, elas surgem junto com a modernidade. Né? No século XX, início do século XX, surgem as distopias, né, na literatura. Sim. E talvez isso indique alguma coisa. Então, para a gente... Eu responderia a sua pergunta. Né? Eu acho que a gente precisaria pensar se a própria modernidade está funcionando, ou se ela atingiu, vamos dizer assim, um ponto de chegada, né? Se a gente chegou ao fim, né, e o que a gente teria depois, né? A religião secular, né, na minha visão, ela se desenvolve, por exemplo, dentro do direito, né, o desenvolvimento dela leva a uma autoanulação. Então, nesse sentido, o resultado dela é uma anulação do próprio direito. Né? Na política, você lembrou os desdobramentos dela política internacional, por exemplo, a gente tem exemplos nas últimas décadas, né, de guerras que são feitas em nome dos direitos humanos, né? E há sempre intervenções militares são feitas em nome dos direitos humanos.
Sim, bombas são lançadas, né?
Isso.
Em nome dos direitos humanos.
Exatamente. Né? Então, ele acaba servindo... E um outro dado interessante, né? Ele acaba servindo também como marketing, né? Então, empresas, por exemplo, né, adotam determinados discursos, né, como estratégia de marketing também, né? Então, eu acho que a gente deveria pensar no esgotamento da própria modernidade, né? Num sentido de que, e aí é assim, uma visão pessoal, né? A minha opinião sobre isso é que a própria modernidade, ela é gestada dentro do próprio cristianismo.
Sim.
E ao mesmo tempo que ela é gestada dentro do cristianismo, ela nasce declarando ruptura, nasce declarando autonomia, né? E ela tem uma relação conflituosa, né, com o cristianismo ao longo da história, né?
Uhum.
E o grande pecado original de toda a política moderna, né, está, né, naquilo que... Bom, um dos autores que eu gosto também, que eu uso na tese, né, está naquilo que Erich Fegelin diz, né, sobre toda a concepção política moderna, que ela é uma concepção política gnóstica, né? Ela é uma concepção gnóstica, né? E o gnosticismo é, vamos dizer, uma deturpação do cristianismo autêntico, né? Que afirma a possibilidade de salvação imanente. E aí estaria o grande pecado original da política moderna, né? E, portanto, do próprio direito moderno, que é um desenvolvimento disso, né? Porque não é possível você... Bom, a tentativa do positivismo jurídico de separar direito de política e direito de moral foi evidentemente mal sucedida, né?
Uhum. Muito bem. André, pois é, essa é a minha pergunta, né, do conceito de religião secular que você usa para falar dos direitos humanos, né? E hoje em dia me parece que, quer dizer, você tinha ali antes uma religião, o cristianismo, pensando no mundo ocidental, né, como esse fator unificador, organizativo da sociedade. Depois você tem as democracias liberais, que parecem estar em crise, né? E também com todo um pouco, né? E as próprias tentativas totalizantes, né, que foram as experiências, né, nazista e stalinista, né, no século XX. E o início, o final do século XX, início do século XXI, vai parecendo, por isso eu fiz a pergunta, vai parecendo que essas, nem as religiões seculares dão conta mais, né, deste momento, porque mesmo elas parecem, então, entrarem em crise à medida que o que vai ficando agora e o que vai permanecendo é apenas o indivíduo, né, e as suas escolhas, né? Quer dizer, o processo de secularização, ele também parece infundir, né, modificações também nas doutrinas políticas totalizantes, que parece também não servir muito para muita coisa, não acha?
Eu acho que é muito interessante interessante essa sua reflexão, né? Porque me leva também, né, a pensar, né, num dos aspectos importantes dessa, vamos dizer, dessa situação em que a gente se encontra no século XXI, né? Como você mencionou, né? Tudo vai se resumindo, né, ao indivíduo, né? E aí a gente chega, bom, o senso, por exemplo, de comunidade, que era algo importante no modo tradicional de vida, né? Ele se desfaz, né, muito no mundo moderno, né? E o indivíduo se torna algo cada vez mais central, né? E isso acaba desaguando numa situação de falta de sentido, né? Que eu acho que é um traço muito presente nas democracias ocidentais liberais, se a gente for pensar na Europa, nos Estados Unidos, né? Em menor grau em países como o nosso, né? Mas a gente também se depara muito com isso, né? Então, essa falta de sentido, né? Que é um problema muito grave, né? E que parece que gera meio que sociedades um pouco cansadas, né? Outro dia eu estava lendo no Twitter, na rede social, um diplomata português, né, que escreve sobre política internacional, Bruno Massantes, dizendo que os Estados Unidos, ele está... As pessoas dos Estados Unidos, das democracias ocidentais, estão se refugiando dos metaversos, né? Os metaversos são universos, entre aspas, né? Realidades paralelas, mundos construídos a partir da realidade virtual. Você pode ali se refugiar ali, né? Tem alguns, desde Second Life, que é mais antigo, né? Existe um mais recente que se chama Decentraland, né? E ele estava mencionando isso, né? Que países como os Estados Unidos têm um grande contingente de pessoas se refugiando nesses mundos virtuais, né? Ele disse isso a propósito de uma lei da China, né, que o Estado chinês buscou restringir o número de horas que as crianças têm para jogar videogame, né, legislando nesse sentido. Então, eu acho que essa sua observação, eu diria que essa sua observação ela é relevante também nesse ponto, né, dessa discussão a respeito do nosso problema com o sentido.
De maneira geral, ele toca essa questão do sentido e também toca essa questão da comunidade, né? Obviamente que nós estamos fazendo aqui muito mais diagnósticos, né, ou tentando fazer diagnósticos do que falar para onde devemos ir, né? Porque também quem seríamos nós, né, para fazer isso?
Sim.
Mas é um tema muito relevante, né? Eu queria te agradecer aí a nossa conversa, né? Nossa breve conversa aqui do nosso podcast. É um tema que eu sou muito interessado, né? Nesse tema do secular, né? Dessas formações seculares, né? Como é que isso, né? Como é que não acreditar em Deus não significa muita coisa à medida que eu vou tentando achar outras formas de sentido, né? E vou me agarrando a elas, né? Seculares, no caso. Então, André, eu queria mais uma vez te agradecer a oportunidade, né, de conversar com você, né, de parabenizar pelo trabalho realizado, que eu pude participar, né, da banca. e espero que a gente possa ainda trabalhar ainda juntos, né? Nós já estamos aí com um projeto de fazer um artigo, pelo menos escrever algum artigo juntos. Né?
Isso, vai sair.
Vai rolar.
Vamos lá.
Vai rolar. Então, eu te agradeço mais uma vez aí. Muito obrigado.
Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você sobre esses temas e pode contar comigo aí, estou à disposição para conversas futuras aí.
Muito bom. Muito bem. Então, quem esteve conosco nesse episódio foi o professor André Gualtieri de Oliveira. André, muito obrigado mais uma vez e obrigado vocês também que passaram por aqui para ouvir um pouco dessa nossa conversa. Até a próxima. Valeu!